Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta sexta-feira, 27 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando as suas mensagens através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Infelizmente, o nosso telefone aqui nos estúdios continua fora do ar. Vocês também podem participar aqui do nosso programa enviando os seus recadinhos aqui pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, pelo nosso grupo, no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram, que é o Programa Faixa Livre, ou então pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, por onde você pode acompanhar a transmissão diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes ao vivo. E dando início às nossas entrevistas nessa sexta-feira, eu cumprimento o coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí, mais uma vez, aí para responder. Alô?
Opa, estamos te ouvindo.
Oi, estamos ouvindo? Vai responder aí as suas perguntas. Estamos aí.
Te agradeço, Oswaldo, pela tua participação mais uma vez aqui nos nossos estúdios. E eu fiquei sabendo, Oswaldo, aliás, no nosso estúdio não, pelo telefone. Eu fiquei sabendo, Oswaldo, que vocês aí do Sindicato dos Professores estão em festa, já que 2022 é um ano importantíssimo para o Simpro, porque além de ser o centenário do grande Paulo Freire, vocês iniciam a última década antes dos 100 anos do próprio sindicato, no próximo dia 31, quando o Simpro completa 91 anos. E como parte dessas celebrações, vocês vão inaugurar hoje, a partir das 18 horas, vão reinaugurar, na verdade, o Espaço Cultural Paulo Freire, lá na sede administrativa, na rua Pedro Lessa, número 35, no centro do Rio, onde haverá a exibição da peça Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, com entrada franca. Na sequência, vocês vão retomar a realização da roda de samba muito famosa, a Simpro Samba, na Praça dos Professores, que fica justamente em frente ali ao sindicato. Será uma noite, sem dúvida, de muita alegria, Oswaldo. E eu gostaria que você nos desse detalhes, por favor, sobre os preparativos aí para o lançamento desse espaço cultural, a inauguração do Espaço Cultural Paulo Freire, aí na sede do Simpro, a retomada da roda de samba. Qual é a expectativa de vocês para essa grande noite, Oswaldo?
Anderson e ouvintes, o nosso auditório, ele foi reformado, terminou sua reforma em fevereiro de 2020.
Uhum.
Nós íamos inaugurar o em 2020, mas infelizmente veio a pandemia e a gente não pôde inaugurar o nosso auditório, né? Então, o auditório vai ter um nome agora de Espaço Paulo Freire, vai ser inaugurado hoje com a peça, né? Paulo Freire, Andarilho da Utopia. E é um momento de debate, de discussão da história do sindicato, do que nós enfrentamos no dia a dia. Embora é um momento de alegria, é um momento de festa, porque é mais um espaço aberto à sociedade, mas um ano muito difícil, porque a pandemia ainda continua, os casos voltam a crescer no Brasil, as negociações com o patronal muito difíceis, e um governo que é um desgoverno, onde a sociedade sofre com a miséria, com a pobreza, com a fome, voltou forte ao nosso país. Então, ao mesmo tempo que a gente comemora, a gente também fica triste com o que está acontecendo no nosso país, na nossa sociedade. Então, mas hoje é um dia que o sindicato vai estar aberto para a categoria. Os espaços, no caso lá da peça, tem lugares determinados. Uhum. Ainda tem vaga, tem que ligar para lá para poder marcar, para o assento. Mas o samba não, o Simpro Samba é na praça do professor, e vai começar a partir do final da peça e vai até o final da noite. Então é um momento em que nós, de uma certa forma, vamos fazer uma confraternização de mais um espaço político, cultural, sindical aberto para a sociedade, comemorando 91 anos de existência nos principais sindicatos de professores do Brasil.
Um espaço de resistência, né, Oswaldo? Eu acho que a gente pode...
Nesse momento, um espaço de resistência, né? Embora a gente sabe que o sindicalismo, além de ser a história da resistência e a luta pela democracia, que é a marca do nosso sindicato, é um espaço popular, né? Nós temos uma sede no centro e uma sede em Campo Grande. Uhum. E essa sede sempre foi aberta para todos os espaços da sociedade, né? Seja da cultura, da política, da organização social, dos estudantes, né? Então é um espaço em que a sociedade pode utilizar.
É isso. Agora, eu citei aqui no início da nossa entrevista que essa peça, ela é gratuita, e você avisou que é necessário um agendamento. Como é que os ouvintes podem fazer essa reserva para acompanhar a inauguração do espaço Paulo Freire hoje com essa peça aí, a peça Paulo Freire, o Andarilho da Utopia.
Andarilho da Utopia.
Isso.
O espaço é para agendar, tem que ligar para o sindicato. O sindicato abre 9 horas. Acredito eu ainda, segundo informação de ontem da secretaria, ainda tinha poucas vagas, mas já tinha. Aí tem que agendar, né? Deve terminar o espaço, né? A lotação, provavelmente agora de manhã.
Entendo.
Tem que ligar para o sindicato, que o telefone é 3262-3400, que é o geral.
Sim.
Mas vai lá no site e vê se te não conseguir com isso, estiver ocupado, tem outro telefone e tenta fazer o agendamento, que a peça começará às 18 horas.
Tá certo. Agora, em relação ao aniversário de 91 anos do Simpro Rio, Oswaldo, no próximo dia 31, haverá algum evento comemorativo na própria data, uma live, algo no gênero, ou tudo vai ficar restrito às celebrações de hoje à noite?
Não, vai ficar restrito hoje, junto com o espaço cultural, porque nós estamos em campanha salarial, Anderson.
Sim.
Então, nós vamos comemorar esse ano na luta, brigando contra esse patronal nosso, extremamente conservador, e fez uma proposta indecente para a categoria. Nos últimos 3 anos, nós, 2020, não tivemos reajuste, 2021 ficamos abaixo do INPC, em 2022, com o INPC altíssimo, eles estão fazendo uma proposta de 4% de reajuste. Uma indecência.
Não é.
Então, nós vamos comemorar, vamos dizer, 91 anos, com atividades de rua na porta da escola, né? Como fizemos o ano passado. Não foi diferente, infelizmente. Então, esse ano nós vamos continuar assim. Hoje é um espaço de celebração, mas a partir de segunda-feira temos a assembleia amanhã.
Sim.
Às 10 horas da educação básica e às 14 horas da educação superior, e daí também tem a assembleia dos cursos livres, mas no meio, né, no meio dia 30, mas segunda-feira já estamos na rua fazendo campanha nas portas das escolas.
E eu queria tratar justamente disso. É uma outra pauta nossa aqui na nossa entrevista. Essas assembleias que vocês terão aí pela frente. Amanhã, a partir das 10 horas, então, vocês vão realizar essa assembleia com os profissionais da educação básica, onde haverá essa discussão da campanha salarial de 2022. Conta aqui pra gente, Oswaldo, por favor, em que fase andam essas discussões aí a respeito do tema? Você citou aí que o patronal fez uma proposta indecente. Como é que anda aí essa luta de vocês por reposição salarial, por reconhecimento da categoria, Oswaldo?
Até 2019, sempre foi difícil negociar com o patronal do Sinep Rio. Sempre foi difícil. Mas a gente sempre conseguia umas negociações que pudesse, pelo menos, repor as perdas e, algumas vezes, com algum ganho real. Pequeno, mas algum ganho real. A partir de 2020, da pandemia, eles se escoram na crise, né, de um governo que a maioria do patronal colocou, né, todos eles quase, na maioria, votaram em Bolsonaro, e colocam a crise e a pandemia como o problema das escolas. A gente sabe que tem escola que tem problema, um percentual de escolas que apresentaram muita dificuldade com a pandemia, tem essa noção, a gente sabe disso. Porém, a maioria se escora nisso para não querer dar o reajuste das perdas salariais. Então, as negociações vão até um certo ponto, a gente dá aquele primeiro momento de espaço para negociação, para não dizer que nós somos radicais ou coisa parecida, embora o professor sofre o tempo inteiro, mas quando não avança, não tem jeito, a gente vai partir para o enfrentamento, que é esse o nosso papel, é o papel da diretoria do sindicato. Então, a negociação está nesse nível, um nível muito ruim, nós já estamos no final de maio, e o patronal quer, né, colocar na mesa de negociação um índice muito abaixo do que foi o desgaste do processo inflacionário. Então, as coisas aumentaram muito, a carestia está muito grande, como eu falei inicialmente, é um dos piores momentos econômicos da nossa história, onde o nível de fome cresceu muito. O achatamento salarial é imenso, os índices da economia está aí para todo mundo ver. E, infelizmente, o patronal, né, desde vir com a proposta, pelo menos, aceitada para um debate, vem com a proposta horrorosa dela. Então, amanhã tem a Assembleia, a categoria vai ter que se posicionar dura e firme contra essa proposta, para que a gente possa avançar no processo de negociação.
E qual é o índice percentual dessa proposta do patronal, Oswaldo?
4%. Nesse
4%.
Momento, eles apresentaram 4%.
4%.
Educação básica.
Isso. É, a gente teve aí, eu inclusive citei agora há pouco no nosso editorial que nos últimos 12 meses a inflação acumulada está na casa dos 12%. E o patronal está querendo oferecer 4%
de reajuste. 4%
de reajuste.
Essa foi a proposta do patronal aqui do Sinep Rio, que é essa assembleia. Na educação superior, não tem proposta nenhuma ainda. A proposta ainda é zero.
É, porque
uma proposta.
A Assembleia acontecerá amanhã também, a partir das 14 horas da Educação Superior, não é isso?
Isso, 14 horas.
Então, ainda não há qualquer tipo de proposta. Vai ser a primeira Assembleia da Educação Superior, ou, João?
Não. Essa é a segunda Assembleia. Será a segunda Assembleia.
E como é que andam os debates aí a respeito? Já há uma ideia de cobrança em relação a um percentual de reajuste salarial?
O percentual da educação básica, nosso percentual, é com base nas perdas salariais, que chega a 17%.
17%.
Tá? 17%. É o NPC desse ano, mais o NPC de 2020, mais um pedaço de 2021, que o patronal não quer reconhecer essas perdas. Acho que isso já passou. É, na educação superior, é um pouco maior, chega a 19%.
19%.
O ano passado nós só tivemos abono, não tivemos reajuste. Tivemos abono. Então há uma discussão que o abono faz parte de um pedaço de reajuste, mas em tese nós temos 19% de perdas salariais na hora aula. Então é uma discussão. É difícil, não é fácil, mas está colocado em mesa essa reivindicação da categoria que foi retirada em assembleia.
Agora, Oswaldo, o patronal tem demonstrado interesse em negociar com vocês ou eles fizeram a oferta deles e se afastaram dessas negociações?
Não, as negociações ainda estão normais, né? Apresentaram a proposta, a gente vai levar para a Assembleia, a diretoria vai defender contrário dessa proposta e vai continuar as negociações. Nesse momento, as negociações estão normais, estão sendo marcadas as paritárias, e estamos tentando avançar na negociação. Sim. Assim esperamos que aconteça. Né? A melhor coisa que tem no processo é o diálogo. Né? Nunca deixou de ter diálogo entre nós. O diálogo sempre teve, com exceção no período da pandemia em que nós fizemos a greve pela vida e o patronal não aceitou discutir nada. Queria que a UOS voltasse e morresse mais pessoas. Essa era a grande realidade. E, infelizmente, né, aconteceu isso. Né? Voltou-se as aulas em outubro e a gente sabe que o índice de mortes aumentaram muito a partir do retorno naquele momento em 2020. Então, o sindicato fez uma greve, né? Mas infelizmente o Poder Judiciário retornou às aulas presenciais e a categoria ficou esmagada pela pressão da demissão. Então, tiveram que voltar ao trabalho. E aí nós sabemos o que aconteceu, a história está aí.
Sim.
Não precisa a gente ficar aqui falando, repetindo a tristeza desse momento que nós vivemos.
E nós acompanhamos de perto aqui no Faixa Livre todo esse processo aí de retomada das aulas, né, Oswaldo? A gente cobriu aqui com vocês, dialogou muito, contigo inclusive, na época em que você ainda presidia o Simpro Rio, enfim. Situação complicada, hein, Oswaldo? Situação complicada. Há um prazo aí para essas negociações serem encerradas, Oswaldo?
Não tem prazo. O prazo que a gente faz é quando fecha o acordo, né? A gente espera que o patronal se sensibilize, que a comunidade escolar entenda que houve reajuste, né? Os reajustes das mensalidades foram de 2 dígitos, alguns mais, outros menos, mas a média foi de 2 dígitos, fora eles negam isso, mas é a realidade, a gente convive com o tempo inteiro com essa realidade na escola e esperamos que eles, já que tem 2 anos de reajustes, um ano sem reajuste, outro ano com reajuste menor que processo situacionário, né, esperamos que eles acordem para a realidade que o Brasil precisa que os trabalhadores tenham renda, para a economia voltar a circular do jeito que está, a tendência é piorar muito mais e a fome aumentar. E hoje, o professor e a professora, como qualquer outro trabalhador, enfrenta esse problema. Uhum. Quando vai no supermercado, compra menos alimento. Né? O aluguel continua alto. A conta de luz disparou. Então, não vou falar nem do petróleo. Isso é um absurdo, uma escolhambação que nós vivemos. Então, essa é a realidade do povo brasileiro. Quem trabalha já consegue se alimentar. Quem não tem emprego, a situação é muito mais complexa. Por isso a dificuldade do processo negocial. O medo do desemprego é muito grande. O patronal tem que perceber isso, né? E a negociação é o melhor caminho para que a gente possa chegar a um bom entendimento.
Parece que o empresariado não tem consciência de que a roda da economia só vai girar se o dinheiro estiver no bolso dos trabalhadores para eles consumirem, né, Oswaldo? É impressionante isso, porque eles oferecem aí, no caso da educação básica, 4% de reajuste, quando a inflação do período, só a inflação nesses últimos 12 meses, foi de 12%, ou seja, parece que eles estão completamente afastados da realidade, né, Oswaldo?
Totalmente, porque na verdade eles querem ter cada vez mais lucros, eles querem se beneficiar o tempo inteiro com a crise. Aí os índices dos bilionários que cresceram no mundo Sim. com a crise. Né? A crise faz as pessoas mais ricas ficarem mais ricas e os mais pobres ficarem mais pobres. Essa é, infelizmente, a realidade do sistema capitalista que vivemos.
É isso.
Então, eles estão nessa linha, a linha deles é essa. Quanto mais esticar a corda para mais... vamos dizer assim, prejudicar o professor, é melhor para ele, eles ganham mais dinheiro. Tem escola com dificuldade? Tem. Tem escola que está com muita dificuldade? Tem. Nós sabemos isso. Mas tem escola que está navegando tranquilamente, ganhando muito? Tem. E muitas. Então, é por isso a importância da negociação, da realidade, da verificação de cada segmento, para que a gente possa avançar. E essa transparência é que tem que ser feita na sociedade brasileira. A gente não pode ficar, de maneira alguma, não querendo fazer essa transparência. Infelizmente, as negociações com o patronal, muitas vezes, não têm essa transparência.
Sim.
Tem a mentira como informação, não a verdade. E é isso que a gente, o sindicato, é o papel nosso, demonstrar para a categoria, para a sociedade e na mesma negociação, o que é mentira e o que é verdade.
E a gente espera que essas negociações levem a um bom resultado aí para os profissionais de educação, os professores aí aqui do município do Rio de Janeiro, tanto da educação básica como da educação superior. Oswaldo, agora, mudando de assunto, Oswaldo, eu queria uma opinião tua para essa matéria aí que chegou a entrar na pauta lá da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que estabelecia a cobrança de mensalidades nas universidades federais. Pela mobilização dos parlamentares da oposição, esse tema sequer chegou a ser discutido, mas foi algo que nos preocupou demais, Oswaldo, especialmente porque essa é uma das pautas do bolsonarismo. Eu queria a tua avaliação para essa possibilidade aí que surgiu a partir da proposta do deputado General Peternelli do União Brasil, Oswaldo, de cobrança de mensalidade nas universidades federais.
Isso é mais um absurdo dessa pauta bolsonarista, né? Essa é uma pauta deles, é antiga.
Uhum.
Não é uma pauta nova, nunca chegou a nem a crescer um pouquinho, dessa vez cresceu um pouco mais. A resistência a isso vai ser muito grande. Insistir com isso é uma briga violenta com a sociedade.
Sim.
O Brasil tem uma história cultural de universidade pública de grande qualidade. Né? Então, vai ter uma briga imensa. Na minha avaliação, eu acho que isso não avança. Né? E como eu tenho certeza que nós vamos derrotar o fascismo no Brasil nas eleições, e nós vamos evitar qualquer tipo de tumulto e golpe, nós vamos ter força na sociedade democrática para barrar isso, já barramos uma vez e barrar de novo,
uhum.
Eu acredito que essa pauta depois morra totalmente. A universidade pública é fundamental, como a Petrobras, como a Eletrobras, como questões estratégicas de soberania nacional. Então, eu penso que essa é uma pauta que não vai avançar neste momento, eu acredito que não, e se eles tentarem avançar, vai ter um processo de rebeldia, de oposição a isso muito forte. Né? Então, e nós lá do sindicato vamos colocar toda a nossa força para isso. Né? Nós temos as parcerias com a universidade pública, nós temos a parceria com a sociedade brasileira, em que a soberania é a principal arma para que a gente possa evoluir e crescer como nação. Então, é uma pauta fundamental para nós de barrar esse tipo de loucura de querer fazer da universidade pública, né, um nicho privado para interesses outros e não interesses da sociedade brasileira.
A sociedade brasileira tem que se opor com muita força a essa proposta
absurda. Com certeza vai, com certeza vai. É mexer numa situação em que não é bom para eles.
Uhum. É uma disputa aí que eles vão... Que se eles levarem, tentarem levar isso à frente, é uma disputa muito em glória aí para essa turma. Agora, eu queria encerrar aqui o nosso papo, Oswaldo, com uma análise tua para esse momento grave que o nosso país ele vem atravessando. Há pouco mais de 4 meses dessas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro elevando o tom mais uma vez contra o processo eleitoral, com o apoio dos militares. Te preocupa esse tensionamento que tem sido produzido aí pelo ex-capitão, observando que a sua reeleição está ameaçada? Ontem a gente teve aí mais um resultado de pesquisa de intenções de voto, dessa vez do Datafolha, mostrando que o ex-presidente Lula ampliou a sua vantagem, pode conquistar aí a vitória em primeiro turno nas eleições presidenciais. Como é que você tem observado aí esse momento político, Oswaldo?
Muito difícil, um momento muito difícil, muito preocupante. Eu acredito que a sociedade brasileira, ela tem que se mobilizar, ela ainda está parada. As estruturas da elite brasileira ainda estão batendo palma para o bolsonarismo. Isso é ruim, né? A luta pela democracia no Brasil, ela é antiga, ela foi vitoriosa. E ela não pode deixar que isso acabe. E os setores populares, né, têm um papel fundamental nisso na organização. O movimento sindical tem que avançar nesse processo. Ainda também está muito acomodado.
Uhum.
Então, é muito perigoso. Nós temos alguns fenômenos que aconteceram na América que pode ser colocado no dia a dia aqui da sociedade brasileira, embora o Brasil é diferente. Mas eu não acredito que as Forças Armadas vão entrar nessa aventura. Nesse momento, ela não tem apoio internacional para poder fazer isso. Mas eles têm essas milícias que estão na rua, no banditismo em vários pontos do Brasil, e tem esses segmentos policiais armados que nós temos no Brasil inteiro, que pode criar um tumulto, como aconteceu na Bolívia, e evidentemente esse tumulto pode acontecer aqui, o que eles querem.
Uhum.
Né? Então a sociedade tem que estar preparada, repudiar isso profundamente a qualquer ato em que possa parecer que vai acontecer isso. Então, nós temos que estar em alerta. Esse é o momento que nós temos que ter. É alerta total, porque a miséria é muito grande, a pobreza é muito grande, e a pobreza é fruto desse governo.
Sim.
É fruto desde o golpe de 2016, é fruto desse governo que aumentou a pobreza, porque eles só pensam em acumular riqueza para os mais ricos. Eles não pensam na soberania do Brasil e não pensam no povo brasileiro. Então, é um momento delicado, mas eu tenho uma avaliação em que a gente tem que estar vivo, organizado, a unidade das forças democráticas fundamental nesse processo. Não é hora de a gente ficar procurando quem foi no passado ou no futuro, é hora de a gente se unir pelo Estado Democrático de Direito. Aquilo que nós construímos quando derrubamos a ditadura militar.
Uhum.
E mostrar que essa sociedade unida não permite aventura de espécie alguma. E nem as violências que possam ocorrer. Porque essa semana tive uma chacina aqui no Rio de Janeiro.
Isso.
Teve a morte de uma pessoa em Sergipe de uma forma brutal. Que nós todos temos que repudiar. A sociedade tem que estar de pé. Tinha que ter uma manifestação hoje no Brasil imensa.
Evidente.
Sobre essa brutalidade. Porque aquilo dali é assassinar, tortura e assassinar, né? Fora o que aconteceu aqui na chacina, mas aquilo ali foi filmado e todo mundo viu. Quer dizer, via-se uma situação que a gente sabe que algumas estão escondidas porque não tem mais, como aconteceu lá nos Estados Unidos. E essa teve. E a Força Brasileira está reagindo muito pouco. Temos que estar organizados, mobilizados, em alerta, porque o momento é delicado, mas eu acredito que nós vamos superar isso e vamos ter pelo menos uma vida um pouco mais democrática no ano que vem.
E diante desse quadro grave que você muito bem traçou aqui, Oswaldo, o que nos preocupa demais é justamente a falta de mobilização da sociedade brasileira. A gente tem visto aí nos últimos tempos as manifestações convocadas aí pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, estão cada vez mais esvaziadas, né, Oswaldo? Isso preocupa demais. Parece que A alternativa eleitoral que está colocada nas eleições de outubro são a única solução. E eu acho que, nesse momento, o povo brasileiro tinha que estar na rua, criticando, condenando, mostrando que esse governo ele se dá aí num projeto de destruição do Estado brasileiro, né, Oswaldo?
Porque a mobilização ela tem que vir uma coisa concreta, tá? Aquilo que atinge as pessoas. E atinge as pessoas hoje é o desemprego, a fome, a miséria, achatamento salarial. Se a gente não conseguir uma palavra de ordem, uma organização popular que traga as pessoas com a realidade que ela vive, a gente não consegue mobilizar. A palavra só fora Bolsonaro é insuficiente para um processo político de organização. O que vai fazer as pessoas se mobilizarem não é apenas o discurso pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito. Isso é fundamental. Mas é o que atinge a legitimidade ao povo brasileiro. É o desemprego, é a miséria, é a ditadura das comunidades, seja da milícia, seja do tráfico. São os territórios dominados. É isso que nós temos que ter o discurso. É isso que nós temos que organizar. Se a gente fica no discurso muito fora dessa realidade, na grande massa, a gente não traz essa grande massa para a mobilização.
Uhum.
Essa é a questão principal. E o movimento sindical, ele vem perdendo força e representatividade ao longo dos últimos anos.
Sim.
Também é uma outra realidade que nós temos que enfrentar. O mundo muda, o mundo do trabalho muda, as relações mudam e, evidentemente, as lideranças sindicais têm que mudar. Então, é um debate mais longo, mas hoje o principal momento é você se reunir, organizar força para combater o fascismo. Esse é o momento. Então, a história é assim. Então, nós temos que nos organizar para esse momento. Não deixar, de forma alguma, que o fascismo impere, cresça, crie uma crise muito grande de violência na sociedade para que ele possa reinar. Então, nós temos que quebrar essas pernas do fascismo para que a gente possa voltar a uma estrutura política mais democrática. E aí, sim, a gente conseguir, depois, com mais tranquilidade e mais debate, modificar nossas relações de organização, que são muito frágeis nesse momento.
Como você disse, Oswaldo, as sociedades evoluem, mas a gente não pode perder de vista o interesse do povo brasileiro, da classe trabalhadora, hein, Oswaldo? Eu acho que isso é o mais importante em todo esse quadro que está colocado. É o interesse do povo brasileiro, da classe trabalhadora, dos trabalhadores da base da pirâmide. Oswaldo Telles, eu quero te agradecer demais aqui a tua participação, abrindo as nossas entrevistas no programa de hoje. Quero lembrar também que hoje temos aí o lançamento do Espaço Cultural Paulo Freire, lá na sede administrativa do Simpro, na rua Pedro Lessa, número 30. No centro da cidade, a partir das 18 horas, com a peça Paulo Freire, O Andarilho da Utopia. Logo na sequência, vocês terão lá a roda de samba Sim pro Samba, na Praça dos Professores, dois importantes eventos aí de celebração, em celebração aos 91 anos do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região. Muito obrigado, Oswaldo, pela tua participação aqui e bom evento hoje.
Obrigado a vocês e espero que todos vão lá, quem puder, e comparecer à peça e ao samba. E, como sempre, vamos à luta. Obrigado a todos, a você e aos ouvintes.
Vamos à luta. Muito obrigado, Oswaldo. Um abraço para você. Conversamos aqui com o coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.